Estamos então em condições de começar a nossa reunião de mesa e coordenadores. O PSD está online. Está a ligação via Skype. E os restantes grupos parlamentares estão aqui. Senhores deputados, enviei ontem uma proposta de calendário em face do elevado número de pedidos de audição que temos, de requerimentos, e de restrições que temos tido em termos de pandemia. Por isso queria, nesses termos, ouvir a vossa opinião da proposta de calendário que foi apresentada e qual a vossa opinião. Senhor, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem a palavra.
Sr. Presidente, nós não tivemos muito tempo para análise do calendário enviado, mas parece-me que o calendário espalha a realidade. E, portanto, temos que ver algum acerto que efetivamente possa ser feito no sentido de tentar priorizar algum aspecto que pretendamos priorizar, não é? Pretendamos dar prioridade e ver que tipo e ver quando damos prioridade a que é que damos uma menor prioridade. E, portanto, parece-nos que não há, sem um elemento de priorização, não há grande coisa a dizer em relação ao trabalho apresentado, a não ser registar o esforço da organização dos conteúdos, registar o esforço daquilo que temos em agenda, no sentido de permitir que nos possamos organizar e possamos começar a dar resposta ao grande volume de trabalho que já se tinha notado nas últimas reuniões pelos pontos de ordem de trabalho. Nas últimas, já há algum tempo, esta parte, já se tinha notado que estavam bastante sobrecarregadas com pontos na ordem de trabalho, na ordem do dia. E, portanto, no fundo, este calendário reorganiza aquilo que, em boa verdade, já sabíamos, não é? Que há muitas solicitações da Comissão de Agricultura e Mar, os próprios deputados estão com alguma capacidade produtiva em relação aos temas da agricultura e mar. Obviamente, a agricultura é um tema que está na ordem do dia e com o novo quadro comunitário. E aliás, na última audição pública que fizemos sobre a PAC, isso foi notório, não é? Portanto, a agricultura será central enquanto contributo fundamental para a organização social nos próximos anos, a nível nacional, a nível europeu e possivelmente não, e também a nível mundial, claro. E, portanto, os temas da agricultura serão recorrentes e estarão na ordem do dia. Portanto, não sei se dei um grande contributo para aquilo que o Sr. Presidente solicitava, mas, em boa verdade, penso que.
Se não complicou, já ajudou.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas simpáticas palavras, do esforço da mesa e dos colaboradores. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não ouvi a totalidade da intervenção, portanto, posso correr aqui risco de me estar a repetir, porque de facto pelo caminho vinha pelo caminho. Aqui, relativamente à calendarização, não tenho nada a opor, mas gostava de chamar a atenção para uma questão que é, atendendo às especialidades, ao número de audiências e audições que ainda estão por realizar, julgo que nesta comissão, à semelhança, aliás, do que está a acontecer em muitas outras, devíamos pensar cada vez mais na realização de reuniões extraordinárias. Porque nós temos as outras comissões a fazerem em picos, estamos a falar em picos, obviamente, de trabalho, a fazerem reuniões extraordinárias, porque assim, quer pela ordem de trabalhos de hoje, que estamos a tentar pôr ordens de trabalho extensíssimas, junto com audiências e audições, o que acaba por ser muito pouco viável, porque depois, muitas vezes, por uma questão de tempo, nós por já não conseguir realizar tudo aquilo a que nos propomos, porque se torna humanamente impossível, e portanto acho que temos que começar a equacionar. Na minha opinião, na nossa opinião, a realização de outras reuniões extra para conseguir. Eu dou-vos o exemplo. Esta semana a primeira comissão tem três reuniões. É um absurdo pensarmos nós mas se calhar, e nem estou a dizer que se justifica ou não no caso concreto, mas a verdade é que temos que flexibilizar de acordo com aquilo que é o trabalho que temos. E neste momento realmente é muito, todo ele bastante urgente e premente. E gostava de deixar aqui, aliás, renovar uma sugestão que fiz em tempo útil relativamente a estas especialidades e que volto a renovar e a colocar à vossa consideração. Eu sei que na altura não havia tantas audições e audiências para realizar nesta comissão como agora, mas parecia-me que os diplomas que temos aqui na comissão relativos ao desperdício alimentar deviam descer ao grupo de trabalho que nós temos da alimentação. Permite-nos ser mais ágeis, mais rápidos, mais eficientes na audição de todas essas entidades. Nós temos um grupo de trabalho constituído nesta comissão, um grupo permanente, e que tenho alguma dificuldade em compreender porque é que nós estamos aqui assoberbados com trabalho e não passamos àquele que é o nosso grupo constituído nesta comissão para estas matérias. E, portanto, eu renovo a proposta. Claro que na primeira vez não foi acolhida, mas eu julgo que devíamos repensar muito seriamente e baixar esses diplomas ao grupo de trabalho. Obrigada.
Bem, muito obrigado. Só queria acrescentar aqui duas notas que considero importantes após a intervenção do Sr. Deputado Emílio Cerqueira. A primeira é que tem a ver com... libertar alguns dias para realizarmos algumas visitas, senão temos também um conjunto de visitas agendadas e aprovadas aqui e não as conseguimos realizar. Por isso, se aprovarmos esta calendarização, iremos tentar às segundas-feiras agendar aqui visitas, porque depois também sei que entramos num período autárquico e alguns têm responsabilidades autárquicas e tudo isso não é fácil, mas que tenhamos liberdade ainda algum dia para esse fim. E para além disso, também era a reuniões dos grupos de trabalho. Quanto à questão colocada, pois, Vossas Excelências determinarão, se assim entendem, que baixa o grupo de trabalho, mas os grupos de trabalho também têm que ter aqui. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão do calendário apresentado, constatar que temos muitas audições que estão para concretizar e que, também para não impedir a necessidade de eventuais novos agendamentos daqui até ao final, daqui até ao final do verão, até à entrada do verão, não seria de desperdiçar a possibilidade de antecipar algumas destas audições, promovendo reuniões extraordinárias. Estou de acordo com essa necessidade, seja isso feito através do grupo de trabalho ou através de reuniões extraordinárias da própria Comissão. O Bloco de Esquerda não tem nada a opor a essa ideia e acha até pertinente que se antecipem estes trabalhos, de forma a podermos agilizar o funcionamento da Comissão. Em relação às datas aqui concretas que estão apontadas, não temos nada a acrescentar. Quero apenas sugerir que há uma das entidades que estão aqui colocadas como audiência e que eu acho que a sua audição, através de um requerimento que o Bloco de Esquerda fez aprovar aqui, que é a Green Boost, que, eliminará a necessidade de fazer a audiência à parte, porque o conteúdo do nosso requerimento alargado a outras organizações creio que é o mesmo que levou esta entidade a pedir essa audiência e se calhar poupa-nos uma audiência. Mas deixo isso à consideração da mesa e da comissão em si. A Green Boost, que é aquela empresa que foi lesada pela agricultura.
E há aqui outro ponto que eu queria sugerir, os seus deputados, alguns poderão referir e antecipar já a resposta, que efetivamente o grupo parlamentar é mais reduzido. Mas a ideia também é libertar a reunião ordinária que existe sempre no fim, com essas audições, esteja o deputado responsável, porque senão não conseguimos, se um deputado é que vai fazer esta audição, só ele é que virá à comissão e não vale a pena estarmos aqui. Eu sei que em alguns casos não é fácil essa situação, mas nos casos onde é possível, depois na reunião ordinária é que devemos estar devidamente constituídos para poder deliberar e analisar, mas neste tipo de audições senão não conseguimos. se todos quiserem estar presentes, todos na audição, toda a comissão na audição do Banco Parlamentar, e legítimo que é, não há problema nenhum, e é legítimo que assim seja, só que depois não comporta com todas as outras, com o grupo de trabalho, com todas as outras reuniões, por isso é que estamos aqui divididos sempre em duas partes. Peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão que agora foi colocada do Green Boost, já não está como audiência, já está como audição no meio de uma série de entidades. Acho que há aqui uma confusão.
Mas aparece outra vez como audiência.
Mas isso. Pois, mas como está aqui nas audições, agora eu estava a achar um bocadinho estranho. Ah, ok. Desculpe. Então foi eu que percebi mal. Mas eu concordando, e além do mais, Sr. Presidente, acho que as nossas visitas, que deviam estar aqui também naqueles que são os nossos pendentes, para as pormos como reuniões, agora que estamos a desconfinar, até porque a nossa comissão, não estando no território, não se compreende às vezes pela natureza daquela que é a nossa comissão, e portanto, não me interpretem mal, não estou a responsabilizar ninguém, é as circunstâncias que vivemos, mas que de facto tem sido um grande handicap naquele que é o nosso funcionamento, claramente tem, não é? E portanto, tirarmos tempo para isso. Sendo que, não sendo eu do PCP, tenho que dar aqui nota que as segundas-feiras são um dia difícil, especialmente agora que nós estamos a desconfinar e todos nós temos mais necessidade de compensar alguma ausência no território, a que estivemos obrigados por força das circunstâncias, e, portanto, parece-me que grande parte de nós, independentemente dos seus grupos parlamentares, que as segundas-feiras não serão o melhor dia. Dito isto, Sr. Presidente, eu vou terminar já. Dito isto, parece-me que poderíamos sim, nas sextas-feiras, enquanto não houver plenários, tentarmos maximizar a sexta-feira, que é um dia de trabalho normal, embora nós todos gostemos de ir para as nossas terras nas quintas-feiras à noite, quando podemos, parece-me que é mais avisado e até do ponto de vista daquela que é a nossa planeamento do nosso trabalho político, que seja na sexta-feira do que na segunda-feira.
Muito obrigado. E o Sr. Deputado Arcário Vicente estava no uso da palavra aqui, peço desculpa.
Sr. Presidente. Concordar também com a ideia de que a organização de visitas e de reuniões extraordinárias que podem concentrar-se às sextas-feiras, porque é menos prejudicial para a atividade de campo que muitos dos deputados terão, eu próprio, e relembrar também para estes agendamentos que a importância de se concretizar a visita à Mata Nacional de Leiria, que já foi aprovada há bastante tempo, e que gostaríamos de ver também agendada.
Muito obrigado. E esse tanto está no nosso esquecimento, aliás, porque se tivéssemos essa tentação, o Sr. Deputado não deixava que isso acontecesse. Sr. Deputado João Dias tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu antes de mais quero agradecer o trabalho que foi feito, principalmente por parte dos serviços, de tentar trazer aqui um calendário, ainda que da avaliação que fazemos, temos algumas preocupações relativamente ao mesmo. Antes de mais, a dimensão que tem o processo de audiências, de audições e até ao que se está a planear, não estando aqui, mas ao que se está a pensar, tendo em consideração as visitas, fica com uma grande expressão comparativamente àquilo que é uma responsabilidade que nós temos também, que é de trabalhar processos legislativos. Desde logo deixar bem claro que não compreendo porque é que não se define já e não se trabalha já, porque é um direito regimental que nós temos, que é o de trabalhar os processos legislativos que temos definidos. O PCP já o disse e não vai abdicar, e se não ficar resolvido na comissão teremos que tomar outras medidas relativamente à questão do projeto de eletricidade verde e todos os outros que temos na comissão. Porque, por o que estou a ver aqui, estamos no verão e há projetos que vêm já da sessão, da primeira sessão legislativa e não estão a dar andamento. E nesse sentido não iremos abdicar, porque compreendemos e respeitamos os direitos que todos os outros grupos parlamentares têm relativamente até um prazo de apresentação de propostas, de alteração, tudo mais, mas daí para a frente nós precisamos trabalhar estes processos legislativos e acho que já acaba por ficar um bocado até desajustado isto que eu estou a dizer, porque já é repetitivo. Relativamente também, peço desculpa, quero. Relativamente às audições, o PCP tem uma audição, provavelmente foi a primeira audição a entrar nesta comissão, que está esquecida. Nós não a temos esquecida, só não a concretizámos por duas coisas. Primeiro, pela complexidade, mas agora resolve-se já a complexidade da mesma. E segundo, por a questão da pandemia que veio criar dificuldades. A audição pública com entidades representativas do setor da pesca local e costeira. Nós entendemos que deve ser concretizada e é prévia a estas que aqui estão agendadas. Porquê? Porque nós percebemos e entendemos que deveria ser encontrada uma forma de simplificar isto, mas já não estamos para esse peditório e então é fazer quatro mesas, não sequer vamos dar nome a cada uma dessas mesas, é quatro rondas, a sugestão que faço é esta, pois os grupos parlamentares dirão, um dia para fazer a audição destas entidades que o PCP indicou, são 28, quatro mesas, como ainda agora fizemos, com algumas mesas com sete entidades a intervir. Conseguimos ouvir todas estas dá sete mesas cada um, sete entidades por cada mesa e faz estas audições. E não é necessário de definir um tema, porque cada um virá com as suas preocupações, que são de mais diversas, e aliás, é uma preocupação que eu tenho relativamente a nós somos a Comissão de Agricultura e Mar, e há aqui o setor da pesca, muitas das vezes fica aqui um bocado para segundo plano, relativamente à agricultura e à produção pecuária e tudo mais. E é por isso que importa, no nosso entender, dar aqui também algum espaço para a audição do setor da pesca. Compreendemos a necessidade de que as entidades relacionadas com o setor Estado possam ser ouvidas à parte e, nesse sentido, pode ser uma manhã, noutro dia, que se depois consiga encontrar, mas temos que concretizar isto porque foi o que se criou a expectativa em relação ao setor. Quando faço visitas, que continuei a fazer visitas independentemente da pandemia, consegui localmente com vários setores na área dos viveiristas, na área das associações de produtores e pescadores, reuni com eles e perguntam, mas deu entrada esse requerimento, quando é que nós lá vamos, também queremos colocar na Assembleia da República, também queremos ser ouvidos. E, portanto, acho que deveria ter prevalência, ter prioridade relativamente ao outro. Naturalmente, nós não podemos deixar ter este critério. Há um critério, e desde logo pedi aos serviços que colocassem a data de entrada do requerimento ou do pedido das audiências, para que se possa ter esse critério como indicativo de quem é que é primeiramente ouvido. Naturalmente, que não dispensa que, no entendimento da Comissão, devido à oportunidade, devido àquilo que é a situação atual, se possa, pela Comissão, tomar uma decisão de que alguém possa ter feito um pedido mais tarde do que outros, ou uma audição depois do que outros, mas pela atualidade possa passar à frente dos outros, mas isso será uma decisão que a Comissão terá que tomar e terá que ser assumida aqui na Comissão. Mas não havendo critério outro de prioridade, acho que deve ser cumprido o critério da entrada do pedido de requerimento ou do pedido de audiência. E isso é uma situação que nós podemos... Porque depois há aqui sempre sentimentos, senhores deputados, de que parece haver aqui alguma dificuldade em a gente concretizar, nomeadamente o PCP está a deixar esta questão, porque relativamente a estes projetos legislativos está preocupado. Pronto, tudo bem, fica para a ordinária, se fica para a ordinária é para a ordinária. Eu tinha percebido que iríamos até desenvolver os esforços.
As ordinárias têm agenda
extraordinária para esse sentido.
O parte da reunião ordinária quer dizer que a agenda está aberta, não vamos fechá-la. Esse é um conjunto de compromissos já para dar resposta ao que temos. A reunião que coloquei, a reunião ordinária, é porque está em aberta a agenda, depois dentro do processo legislativo e dentro das indicações regimentais de cada grupo parlamentar, agenda-se conforme isso. Relativamente à outra questão, depois, como sabem, agora podia ser fácil decidir já aqui o critério de realmente entrar, mas depois aparecem requerimentos urgentes. Depois há grupos parlamentares que não se opõem a... São todos urgentes. E depois é a atualidade, como vamos a história do Canil de Santo Tirso, e etc, etc. Claro que sei que se diz, só que depois há grupos parlamentares que se vão opor. E se isso, estabelecemos esse critério, há coisas que nunca teriam aqui de atualidade. Perdíamos totalmente a atualidade também. Mas pronto, iremos ter ainda isso. Agora...
Só queria acrescentar, Sr. Presidente, se me permite. Tem a ver também com a questão que tem surgido com muita frequência quando surge um requerimento, naturalmente respeitando aquilo que é a liberdade democrática de cada um, anexar a esse, juntar a esse requerimento as entidades que entender, o que eu acho é que nós não podemos, porque isto depois é uma bola de neve. Não podemos, desvirtuar determinados requerimentos. Exatamente. E transformar um requerimento que nós facilmente resolvíamos, às vezes numa audição de uma hora ou de duas horas, e transformá-los em requerimentos de dia. Pronto. E isso é uma preocupação que eu gostaria de chamar a... Pronto, que houvesse algum critério por parte de todos nós, porque é assim, o requerimento tem um autor, e nós tentamos respeitar aquilo que o autor vem colocar. Todos nós, naturalmente, que depois começa a surgir entidades, qualquer um de nós se sente na obrigação de também indicar entidades para criar espaço para determinadas linhas de argumentação que nós também queremos que sejam ouvidas. E, portanto, isto é algo que nós devemos ter em consideração. Não dispensando o Sr. Presidente e a mesa de fazer uma avaliação, isto digo eu, entidades que podem ser ou não ajustadas a ser ouvidas nesta comissão ou noutra comissão, porque às vezes há entidades que até calha mais bem noutras comissões. Mas pronto, mas isto é só... Não estou aqui a colocar, a fazer uma crítica. Estou a tentar que tenhamos aqui algum critério, porque senão desvirtuamos aquilo que é as audições em termos de uma resposta a um requerimento e depois não conseguimos dar resposta, porque, por exemplo, a questão da sessão pública... Da audição pública que se verificou relativamente à política agrícola comum. Bah, transformou-se, peço desculpa, mas transformou-se num autêntico congresso em que, pronto, acabou por ter o resultado que teve, não foi positivo, mas agora a questão que eu faço, senhores deputados, é esta. Vamos fazer todos assim? Vamos transformá-las todas assim? É que é muito fácil, é só a gente enxaimear isto de propostas de entidades. É, pois, é que depois os serviços... Serviços e a mesa, ainda sei quem vê essa rasca. Pronto, era isso que eu queria também, que houvesse aqui alguma reflexão. Estou aqui só a tentar para a reflexão. Porque isto, se nós olharmos, Sr. Presidente, o que eu estou a dizer é, se nós olharmos para 2019, inícios de 2020, isto não acontecia. E agora está a acontecer. E estamos a desvirtuar isto. Todos, aqui, acho que todos nós temos o desrespeito. Merecemos o respeito e respeitamos todos os outros. Às tantas, começa a entrar numa situação e começa-se a não se concordar com as propostas dos idosos e isto depois é um bocado chato, não é? E tem havido boa vontade por parte de toda a gente de aceitar propostas para ouvir entidades e individualidades que se entendam. E eu percebo tudo isso, mas pronto. Deixava só essa reflexão para que se aprofundasse também isso. Muito obrigado.
Até porque veio em boa hora aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado João Dias, porque eu queria falar sobre este assunto. Isso tem-se verificado várias vezes relativamente a requerimentos, nomeadamente do PSD. E é sobre isso que eu agora quero falar, é dos requerimentos do PSD. Não, mas eu tenho que falar dos do PSD, porque são aqueles... Não, mas eu já... Vou dizer, e venho muito de encontrar aquilo que acabou de dizer. Exceto a questão da PAC, porque nós entendemos que a PAC, de facto... pelas suas características e pela matéria, pela transversalidade desta matéria. Eu julgo que todas as sensibilidades têm de ser ouvidas e faz parte daquilo que também é discussão de um dos pacotes mais importantes em termos do futuro até do território neste país. E, portanto, é uma situação diferente quanto a nós e daí a ideia sempre foi que essa audição pública fosse quase uma espécie de colóquio, como acabou por ser, e parece-me que isso era muito importante que assim fosse e acho que todos concordámos com isso. Mas nem tudo são novas PACs, desculpem colocar as coisas assim. E queria falar concretamente do último requerimento que nós apresentamos relativamente ao aproveitamento da água e da questão do regadio. Primeiro, dar uma nota que depois do requerimento ter sido aprovado, e tenho que vos dar esta nota, não devia ter sido aprovada esta audiência para hoje. Parece-me que não faz muito sentido. Porque a FENERREG está nas entidades e é numa audição sobre uma matéria concreta, e numa audiência vem dizer aqui, e julgo que se podia ter... contemos já audiências estão atrasadas e que esta que era uma delas, que poderia não ser imediatamente. Agora, a intenção do PSD ao apresentar este requerimento teve uma intenção muito clara e muito focada, e acho que o requerimento é claríssimo como água quanto ao seu objetivo, que tem a ver precisamente com o uso de água de regadio e com o regadio. E por isso é que pedimos que fosse ouvida a FNREG, bem como o Secretário de Estado. O Partido Socialista fez duas sugestões que nos parecem absolutamente pertinentes, sendo que quero deixar nota que apenas não colocámos no caso da Direção-Geral, porque ao termos colocado como entidade o Secretário de Estado, achámos que poderia haver aqui uma quase duplicação, tendo em conta que um é um organismo que depende do outro, do titular político. Mas, tirando essa nota, claro que sim, e é de até pelas circunstâncias específicas que tem no território, parece-nos claramente. Agora, não queremos, com todo o respeito por aquilo que aconteceu relativamente ao Bloco de Esquerda, nós não queremos transformar outra vez este nosso mero requerimento para ouvir entidades muito focadas em mais uma discussão sobre a sustentabilidade da água. Isso podemos ouvir num outro momento. E, portanto, o que eu queria, e vou colocar depois à consideração e à votação, e nós sujeitámo-nos ao chumbo, se for caso disso, mas a verdade é que nós não queremos transformar este requerimento novamente numa audição pública. E achamos as entidades que o Partido Socialista trouxe, de facto fazem todo sentido, porque é para discutir regadio, são as entidades do regadio, não podemos estar a ouvir outra vez. A Coercos, a Zero, mais 500 associações, em que todos depois nos começamos a lembrar, quando estamos apenas a falar de regadio. É de regadio. Outra coisa é a discussão da água, parece-nos que é isso. E este é o requerimento do PSD, relativamente a esta matéria, é esse o espírito que lhe queremos dar e que lhe vamos dar. E, portanto, sujeitando-nos depois, claro, àquilo que seja a decisão política sobre ele, mas parece-nos, e que tem razão, estamos assoberbados de trabalho e não podemos andar todos os dias a ouvir as mesmas entidades para tudo e para nada, mesmo quando é apenas questões laterais e que não são exatamente aquelas do requerimento. Era isto que eu queria acrescentar, Sr. Presidente, e que vinha muito à lista do que disse o Sr. Deputado João Dias, para um caso mais concreto.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Castro, que já pediu, dizer só o seguinte. Para além das várias requerimentos e instrumentos regimentais dos grupos parlamentares, nós também temos um contacto direto com a sociedade civil. E elas também fazem chegar pedidos à Comissão, e incessantemente também ligam e querem falar com o Presidente, e porque é que não são ouvidas, e também é difícil gerir essa agenda com a sociedade que está lá fora e que pretende ser ouvida nesta comissão. E é preciso também gerir isso. É só esse acrescento. E para além disso, eu dizia que esta é uma base de trabalho, mas que basta os grupos parlamentares começarem a apresentar também as jornadas parlamentares, ainda vem baralhar mais isto tudo. Por isso, o nosso serviço é, Sr. Deputado João Castro, peço desculpa.